eu te dou bom dia, não quer dizer que é só um bom dia comum como qualquer outro. Quando eu te mando bom dia, é para você saber que eu acordei pensando em você, tá certo? Pega a visão, bebê. Não é qualquer um que eu mando bom dia, não. Eu tô mandando pra você, você é privilegiada e não tá sabendo.
Pega a visão,
pega a
bebê.
visão, bebê. Não, pega a visão, bebê, é maravilhoso. Você não acha,
É
não?
uma puxada de orelha, né?
Bebê? A pessoa chamar alguém de bebê de uma maneira assim
Carinhosa, carinhosa.
é irônica. Não é carinho. Esse bebê foi um bebê. Entendeu? Pega a visão, bebê. Porque é uma coisa chamar de bebê, chuchu, alguma coisa assim, entendeu? Vida, eu não gosto de vida. Eu acho que vida é horrível. Vida, pô,
Vida, vida é
vida,
estranha mesmo, vida.
né?
Nunca usei isso daí.
É, amor, meu bem. Mas esse bebê aí, pô, bebê é foda.
Pega a visão,
Bebê.
bebê.
É meio agressivo, ô bebê.
É,
Pega ali uma
exatamente.
cerveja. É meio escroto, né? É meio escroto. É meio.
É demais,
Novela
né?
anos 90, anos 80. É uma coisa meio
O
assim.
espigão, né?
É. Você lembra que viralizou uma época, pré ainda a internet gigantesca como é hoje, que é aquela do Zé Maia, né? Ele falava assim:
Sim.
Fulana, deixa que eu vou lhe usar.
Não, era o Zé Vilker.
Zé Vilker,
Zé
desculpa. Zé
Vilker.
Vilker, Zé Maia não. É que Zé Maia era o pegador. Toda
Toda
novela ele ia
novela
pegar
era.
alguém, né?
Sim, era
E
certo.
o Zé Vilker tinha o vozeirão, né, cara? Então ele fazia, não
Tinha.
sei, deixa que eu vou lhe usar.
Pô, total,
Virou um
total.
meme. Era um meme que não era oficial, né? Porque não era a internet.
É, ainda não tinha a força das redes sociais que tem hoje, né?
Já pensou se fosse hoje em dia?
Porra,
Rapaz!
rapaz, isso é da
Eu
merda.
não sei se é isso que eu ia falar. Não sei nem se ia conseguir virar meme.
É,
Entendeu?
exatamente.
É. Mas é isso mesmo, ficou aí na memória, né?
Ficou,
Do povo
ficou.
brasileiro.
Saudoso, saudoso Vilker, né?
Pô, rapaz, é mesmo, né? E que voz, hein? Uma
Porra.
pessoa que tem uma voz daquela.
Não, a gente sabe que eu fiz a última entrevista dele em vida?
Foi mesmo?
É, rapaz,
rapaz,
na época
olha
eu
aí.
trabalhava no video show. Foi a última entrevista dele em vida.
Pô.
Doideira, doideira.
Então vamos lá, né? Você caiu aqui de paraquedas,
Não
de
tá
repente
entendendo
apareceu
nada
aí
de novo, né?
do This Is Brasil. É porque teve um intervalo grande entre um e outro, né? Pode ser que apareça alguém do nada, de repente,
Pode
tem
ser,
isso.
o algoritmo faz isso.
Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
This
This Is
Is
Brasil.
Brasil. Nossa,
Pô,
saiu
dessa
uma
vez
coisa
tá.
estranha.
É, dessa vez tá terrível. Meu Deus.
Não
Um
pode ficar 15
quilômetro
dias,
de.
não, cara. Não pode, cara.
Não dá, não. O país funciona depois do carnaval, pô. Não tem jeito,
Não tem
não.
jeito, não tem
A
jeito.
gente tentou.
As
A gente
instituições,
até
elas não
tentou.
funcionam, os programas não rodam.
Não, e o pessoal falou muito isso lá no grupo do Telegram, né? Ah, vocês também, um baiano e um carioca.
Aí, ó.
Isso aí por causa do carnaval. Pô, não é por causa. Rapaz, a galera é demais, a galera não acredita mais na gente,
Não
Nicolas. A gente tá
acredita.
perdendo a
Que
credibilidade.
nunca
E
tivemos.
aí, logo em seguida, eu viajei. No carnaval, né? Aí, pessoal, aí por isso que não sai o programa. Mas o programa a gente grava antes de domingo. Se o programa sai domingo, meia-noite, como é que eu vou, domingo,
Isso é verdade.
gravar o programa e sair no passado? Não tem como, eu
Não,
sair
não.
depois. Não, o pessoal não entendeu.
Não,
Não, mas eu acho
não
que
dá, não
entendeu,
dá.
só pra me sacanear mesmo. Mas é isso mesmo, né? Vamos nessa.
Vamos
O que
nessa.
é o Desis Brasil, Nicolas? Que eu acabei falando aqui. Reclamando.
É o programa que tenta resgatar o Brasil através de áudios, Pedro. Através de áudios que
Não,
chegam por nós.
Por
é
meio de
verdade,
áudios.
É verdade.
Do WhatsApp, do TikTok, de qualquer plataforma audiofônica. Boa.
Exatamente.
Audiovisual também. E é isso, resgatando essa identidade brasileira, essa coisa cultural, essa coisa que às vezes a gente nunca teve, mas a gente achou que teve, pelo menos quando a gente achava que tinha, era melhor do que ter hoje, que a gente tem certeza que a gente não tem mais, entendeu?
Não, não entendi
Eu
não.
acho que é por aí.
Mas tudo bem, eu aceito.
Se você escutar aí com calma, você vai entender. Você vai ver. Mas é isso.
Mas o Brasil de verdade existe, né?
Existe?
É, essa que é a questão. O Brasil de verdade
Infelizmente.
existe e aqui, esse podcast tá pra provar isso. Acho que é a melhor explicação que tem.
Ah, é? Você tá dizendo como se fosse uma coisa boa? Eu tô dizendo que existe, infelizmente. Porque eu já tô triste. É, tá difícil. Mas vamos
Então,
embora.
salve,
Vai
salve,
dar.
Luzita.
Vai dar certo.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Agora eu vou mandar do peitinho só de um, viu? Pra você comer bonitinho.
Quer não aguentar que tire eu do grupo. Agora aqui a safadeza é grande.
Que isso?
Quem beija essa linguinha aqui quer mais,
viu? Arrumaram essa véia, gente. Essa véia, rapariga desse tanto.
Eu gosto de grupo safado assim.
É, deixa de dar uma vergonha na cara, vai. Dá só uma lavada de roupa. Véia, essa é vergonha.
Aí a goiaba aí, ó.
Que isso?
Dá um nudo só o comecinho da goiaba.
Que isso? Peraí, cara. Calma. Peraí, não, peraí, antes da vinheta, eu vim falar que o Brasil de verdade tá aqui. Ele existe.
Caramba, velho, ela...
Foi isso, cara, peraí.
Ah, Nicolas, pesado esse negócio.
E acho que esse áudio ele tem que ser ouvido mais vezes pra poder ser entendido, sabe? Porque ele é rápido demais.
Ele com velocidade, é muita... Não dá tempo de pensar direito, eu vou mandar só o comecinho da goiaba. Aí tá aí, ó, eu vou dizer pra você, não existe nada no Brasil... Nenhuma palavra no nosso idioma português que a gente não transforme em alguma putaria.
É verdade. Goiaba é a primeira vez que eu tô vendo nesse contexto.
Também. Eu vou dizer pra você que eu nem tenho certeza do que ela tá falando.
Não dá pra saber.
Eu quero crer que eu entendi. Mas, entendeu?
Você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Não consigo dizer que órgão seria a goiaba.
Eu consigo, infelizmente eu consigo. E eu consigo pensar em toda a situação. Agora, o velho se retou. O velho mandou lavar a roupa.
Nossa.
Que é a ofensa pior de todas.
É a pior ofensa que tem.
Rapaz, essa semana que é a semana, né, do Dia Internacional da Mulher. A mulher mostrando aí que ela gosta de grupo safado. Essa
exato,
senhora aí.
Exato, pô. Tá correndo atrás do que é dela, pô.
Eu não tenho o que comentar sobre isso, não. É aquele tipo de coisa que veio com violência.
Mas sabe por que confunde?
Por quê?
É porque tem a vozinha, né? Tem um jogo de sedução na voz. A voz é muito forte. A voz é forte demais.
O pior é a voz, velho. Tô falando pra você.
Exatamente.
Que essa coisa é meio sussurrada. É uma coisa assim que dá medo.
No pé do ouvido.
E isso é um atrevimento exacerbado.
Tanto que o cara, quando responde, ele responde com a voz imposta mesmo, sabe? Pra mostrar que
isso.
Ele não tá nesse jogo, né?
Não, a pessoa que está ouvindo a gente aí no fone de ouvido, pega uma pessoa sussurrando assim. Entendeu?
Pois é.
Vou mostrar aqui só um negocinho. Então, é uma coisa meio. Entendeu? Sensual. Sexual até.
Sexual, né? Sexual.
Então, e qualquer coisa vira sensual com esse tipo de voz.
Pô.
Vou mostrar aqui agora a goiaba. A goiaba? Não, mas é. Não é. Ó, só a pontinha da goiaba. Na hora vira. Na hora.
Terrível. Já era. É sem volta.
E vem do nada. Esses áudios chegam pra gente assim, absolutamente do nada.
Do nada. Não, e vou te falar, tem contexto, porque se a gente pensar, o WhatsApp, ele é uma ferramenta pra muitas coisas. Pra trabalho, como a gente viu durante a pandemia, né? Muita gente usou o WhatsApp pra trabalho.
Sim.
Né? Já se usava antes, mas eu acho que expandiu, né? Expandiu. E a putaria vem junto.
Sim.
Esses aplicativos de mensagem são os principais pra putaria.
Total. E até porque ele agora tem uma possibilidade aí, uma ferramenta nova, que você manda e a mensagem apaga, né? Auto-deleta. É uma mensagem temporária.
Uma coisa efêmera, né?
Não, pô. Porque é pra poder a pessoa visualizar e sumir. Entendeu? E não, se você tirar print, sabe... Não tem. E se tirar o registro, você sabe quem fez o registro. Entendeu? O que você tem ali é que nem o Instagram. Tem também.
Tem.
E outras redes já tinham antes, o Snapchat e tal, entendeu?
Então, acho tipo que foi assim, tudo Snapchat, né? Toda essa desgraça que a gente vive nas redes sociais hoje foi culpa do Snapchat.
Não acho, não. Eu acho o Snapchat... Eu não vou entrar nesse assunto aí, mas é...
Não, ele tem seu mérito.
Ela ia achar outro lugar pra falar da goiabinha dela, entendeu agora? Ela ia achar outra metodologia, a internet só facilitou.
Sim, não, isso entendeu? Totalmente.
E aí...
A putaria precede a internet, a putaria precede a comunicação.
Se não fosse isso, a gente não tava nem aqui.
A comunicação foi feita pela putaria.
Tudo. Às vezes a gente... Que programa maravilhoso hoje, hein? Que programa. Mas é isso. Mas tem gente que é veementemente contra a putaria.
Tem.
Inclusive, contra o jovem.
Combinação fatal, hein?
Contra o jovem é ótimo.
Aí, pessoal, eu entrei aqui, não quero falar putaria pra vocês. Eu sou a mãe do Lucas Rodrigues. Eu só quero pedir pra vocês que a partir de hoje não mande nenhum tipo de putaria pro Lucas. Porque ele não foi criado pra esse tipo de coisa. Eu tô apavorada. Eu entrei no celular dele porque eu sou uma mãe que vigia as coisas, que olha e que entra na vida do filho. Eu demorei pra ver, claro. Eu fui enganada uns bons dias. Mas a partir de hoje eu peço pra vocês, não chamem mais o Lucas. Porque aí eu vou no conselho tutelar, vou mandar chamar todos os pais de vocês e todo mundo vai se complicar. cá. Se vocês querem viver essa vida fútil, essa vida imunda, essa vida de brincadeira, problema é de vocês. Mas não chamem mais meu filho pra isso. E continuem vocês nisso que vocês vão ver que belo futuro brilhante vocês vão ter.
Que isso.
Parabéns.
Viu, Lucas? Lucas já é pai de dois filhos aqui do grupo. Você que tem que falar aí. Rapaz, ó.
O que falar desse discurso?
Bicho, é capaz do filho dela ser o administrador do grupo. E ela tá... Pô, adolescente e adolescente sai pra quê, Nicolas? Pra isso. Só
pra
sai
isso,
pra isso.
Pra isso.
Só anda, é movimentado
pra decepcionar isso. E pra putaria.
É, a voz nem funciona direito, nada funciona direito no adolescente, só serve pra isso. E a pessoa tá ali, acessou o celular, imagine a resposta da galera no outro dia. Tipo assim,
Lucas é...
o cara foi excluído.
Rateou, Lucas rateou.
Pô, que é isso? Não pode, moça. Não é assim que se cria as pessoas, né? Eu acho
de
que...
De fato, ela tá certa quando diz que não criou o filho pra isso. Porque a gente sabe que os pais não criam pra isso. É a vida que cria pra isso.
Exato. Opa, é dificilmente...
É, pode, você vai pode ter uma criação. Podem ter exceções, né?
Pode. Não, com certeza a gente já recebeu outras... É, mensagens ao longo desses quase 2 anos de programa de relacionamentos de pai e mãe. Ou, pai e mãe não, né? De filho, filha com a mãe, etc. Uhum. Tinha, né? Que eram bastante assim.
Complicadas, né?
Não, complicado. Pô. Você não tá entendendo nada do que eu falo hoje. Eu tô falando com aberto, eu tô falando que às vezes a mãe dá uma dica. Lembra que a gente já recebeu várias coisas?
Pô, sim,
a gente
teve. Sim, isso é clássico, verdade.
Pô, a gente teve aqui o clássico, que a senhora liga pra farmácia com o telefone da filha
para
comprar um olhinho. Então, assim, existe essa maturidade.
Tem aquela da mãe falando com o filho também.
Sim.
Filho adulto já, né? Fala, isso aí, meu filho, tem que fuder mesmo, isso. Que não sei o quê, tem que fazer, né?
A gente não sabe a idade de Lucas.
Não, né? Sabemos.
Não sabe.
Mas pra ela botar o conselho tutelar ali no meio é porque acho que é jovem, é adolescente.
É adolescente, não, com certeza é. Não fez 18 anos ainda, não foi ainda...
Não tá emancipado ainda.
Correr risco no exército. Aliás, contar pras mulheres que nos ouvem, o inferno que é ir pro alistamento. Você não acha, não? Você fica com medo de ser convocado. Eu fui e fiquei morrendo de medo, tipo, meu Deus, rapaz, do céu.
Não, eu a quase gente fica fui convocado com medo por um erro de um outro adolescente.
Tá vendo, adolescente?
Eu já contei essa história.
Não sai pra nada, adolescente.
Eu não lembro. Um amigo meu que estava, que eu encontrei com ele na fila, 3 horas da manhã, porque também tem isso, né? É tudo assim, tu tem que estar 3 horas da manhã.
Sim, tudo, você tem que chegar. É, exatamente, é um dia de...
E tava chovendo, garoando, sabe? Era uma merda. E aí encontrei um amigo na fila e ele falou, cara, tu não quer servir não, né? Eu falei, não quero não. Ele, então, eu tenho um primo meu que é do exército, que ele tem a patente não sei qual, que não sei o que, eu vou falar pra ele que eu não vou servir e ele consegue adiantar. Que sempre tem um jeitinho, né? Pra adiantar o processo, pra você não ter que passar o dia inteiro lá, aquela coisa toda. Falei, pô, bota meu nome também, cara, bota meu nome também. Só que eu não sei como ele passou, e ele passou que eu queria servir, que eu queria ser, como é que fala? Caraca, esqueci o nome agora, que é aquele oficial da reserva.
Soldado?
Não, oficial da reserva, o CP...
Sim.
CPOR, uma coisa assim.
Tô ligado que é, eu sei. Então, não sei o nome, não sei.
E aí, cara, começaram a me perguntar umas coisas lá dentro, falaram, não, mas o fulano de tal já passou teu nome, que não sei o quê. Eu não sei se ele quis me sacanear, mas eu acho que não. Acho que ele que era enrolado mesmo. É adolescente, sabe? Que passou a informação pela metade e aí foi um inferno pra eu conseguir sair daquele lugar porque acharam que eu ia servir. Então,
mas é culpa sua. Porque você caiu no golpe fácil. Que tudo que vem fácil tem alguma pegadinha.
Exatamente.
Tem alguma coisa. Então, você achou que tava levando vantagem.
Eu também era jovem, né, Pedro?
Não sei. Não sei se é só isso, entendeu? Não sei se é o espírito do brasileiro. Não, mas não é verdade?
É verdade.
Não sei. Às vezes
não, pior
é
que
isso.
Eu fiz de tudo mesmo, cara. Caramba, agora lembrando assim, eu tinha que ir na regional dias antes pra poder apresentar documento e também falei que conhecia não sei quem. Nossa senhora, eu tava muito errado mesmo.
Não, olha, pra gente ir aqui agora daqui pro outro quadro, eu vou contar um negócio aqui. Uma vez eu precisei da carteira de reservista.
Sim.
Né, que você faz a carteira e você fica... Tive que ir lá de novo, Nicolas, pra poder pegar uma segunda
ficar
via.
Ficar pelado,
disso.
Ficar na fila.
Outro lugar. Não, você não fica tudo de novo, mas você vai pegar a carteira.
Ah, que bom.
E aí você vai já, tipo assim, você é mal visto, porque você perdeu a carteira. Entendeu como é que é? Então você chega lá, você já é maltratado. Tipo assim, você é irresponsável, perdeu a carteira. Entendeu como é que é?
Caraca.
E é isso, cara. É perto aqui do Elevador Lacerda, o lugar que eu fui pegar a segunda via. Demorou pra caramba. Que é aquele jeito, eu fui me inscrever em alguma coisa da Universidade Federal, não sei. E eles pediram isso como documento. É um documento que a gente tem que ter, não usa pra nada. mas a gente tem que ter.
Tem que ter,
né?
Tem que ter.
A gente espera não usar pra nada nunca, né? Mas depois a gente fala sobre isso aí.
Nossa.
Vamos seguir, porque agora é a hora do quadro do ouvinte.
Porra!
Fala, Dizes Brasil.
Tamo falando.
Eu preciso fazer um adendo aqui. É três coisas, ó. Ó o sinal do inferno. É três coisas que precisa acabar.
Eu vi o estalo só.
O jovem, o TikTok e o áudio pelo Instagram. Não, pelo amor de Deus. É ruim demais. No WhatsApp, a gente já tem a opção de adiantar o áudio pra frente, porque tem aquela pessoa que fala respirando, demora um ano pra falar que, sei lá, que tropeçou. E é um inferno, é ruim. Aí você adianta, beleza, você aceita. Dependendo da pessoa, você coloca duas vezes ali, ó. Nossa, lindo, maravilhoso. Aí, o desgraçado manda, ó, manda áudio pelo Instagram. Não tem como pular, não tem como adiantar. E se você corta, você tem que voltar tudo de novo. Aí a pessoa fala, você entendeu o que eu falei? Aí você tem que falar que entendeu. E não para de mandar. E é áudio de 50 minutos. Não, eu quero morrer com isso.
Não, peraí, calma.
Esse corte aí, quando ele tá falando, eu acho que ele tá recebendo áudios enquanto grava pra gente.
Ah, deve ser, entendeu? O som de notificação dele, algo assim, né?
Isso. Agora, o áudio do Instagram tem limite de um minuto, eu acho, pô.
Tem
limite. Sim, não vai passar disso, não.
Não, então, é ruim, tá quando tranquilo. Você tá mandando, porque se você não prestar atenção, já cortou e tu falou uns 40 segundos ali a mais, sabe? Que não foi gravado.
Ah, eu não mando áudio pelo Instagram, não. Eu não gosto de conversar pelo Instagram muito, não. Não dá. Não vai conversar mais com ninguém mais, não, gente. Conversar digitando, não, dois
mas
anos
eu
já
entendi
fazendo
a revolta
isso.
Do jovem dele, só. Eu entendi a revolta com áudio, mas o jovem...
Acho que o jovem tem ligação com o TikTok pra ele. A dancinha, essas coisas,
entendi,
entendeu?
Entendi. Saquei.
Eu gosto do TikTok. Eu acho o TikTok...
Eu nem gosto.
Menos pior do que o Instagram. São algumas coisas. Não. Porque o Instagram, ele é revoltante. Ele te faz sentir mal. O TikTok, pelo menos, ele mostra todo tipo de coisa.
Ele faz sentir bizarro.
Ele é bizarro mesmo, porque às vezes você perde ali... Saiu pesquisa já. As pessoas ficam mais tempo em vídeos de um minuto do que vendo um vídeo só de 10, por exemplo, no YouTube, entendeu? Então, tipo, não tem jeito.
Sim, com certeza.
É...
Não, eu vou te falar que quando eu entro ali, cara, você vai passando, e é uma infinitude, assim, de coisas aleatórias, né? E chama atenção, a aleatoriedade chama atenção. Só que, pra mim, o grande problema ainda do TikTok são as lives. É um universo que eu não sei muito bem como falar a respeito.
Não, a live é sempre putaria. Não, vamos ser sinceros aqui, já que a gente já falou de putaria no começo,
tudo
eu
bem.
Só recebo putaria.
Só putaria,
sempre. E é um negócio aleatório. Uma pessoa ajeitando o cabelo e falando sobre as mensagens que recebe. Ai, obrigada, eu sou linda mesmo. Só parece a live de mulher.
Não, e tem
mim.
A das gringas também, que aí eu, às vezes eu nem entendo o idioma que tá sendo falado.
É mesmo?
Mas é sempre com um decotão gigante, assim, gritando, sabe? Pulando, né?
É, né? Não tem condições.
Não tem condição. Ou então é coisa bizarra, sabia? Ou então é coisa bizarra. Tinha uma senhora, por exemplo, que ela fazia uma live tomando banho. Mas não pense que é uma coisa sensual, não. Era simplesmente ela de frente pra câmera, de roupa, e a água caindo em cima dela, ela estática, que nem uma estátua, sabe? Olhando pra câmera.
Mas isso tem em todos os lugares. É porque o TikTok, ele é maior. Mas tem live na Twitch da pessoa comendo.
Mas não tem live normal no TikTok. Essa que é a real. Não tem live normal, não tem.
Uma live informativa, sei
não
lá,
tem,
uma coisa assim.
Não
deve
tem.
Deve ter, é que nunca chega pra gente.
Não chega.
A gente não se importa mais com a informação.
Eu acho que o algoritmo do TikTok, ele privilegia o bizarro. Essa que é a parada.
Eu nunca, nunca escolhi nada no TikTok. Tipo assim, o que você quer ver? O que você gosta? Eu
também
falei,
não.
Não gosto de nada, entrei. E ele achou que eu gostava disso.
Zerado.
E
né?
Aí eu tô lá. Às vezes, eu vou falar um negócio aqui. Eu botei um vídeo lá, tem 330 mil views. Um vídeo de react de uma pessoa dobrando a camisa.
Aí, ó.
Pra você ter ideia, já sou celebridade.
Tá vendo?
Ninguém sabe quem eu sou, mas... Alguém gostou desse vídeo, porque eu não sei. Agora, que a mulher dobra a camisa, é mentira. Aquilo ali é mentira, entendeu? Fica aí só pra dizer. Que eu tenho nada contra. Eu acho que o jovem, daquele jeito ali, é mentira. Um, dois, três, dobra, pá, cortou. Pá, peraí, rapaz, tá maluco.
O jovem enganação.
Eu tô mais paciente, acho que eu descansei, Nicolas. Olha, eu tô feliz, eu não quero mais acabar o jovem, não. Eu tô mais com raiva dos velhos do que o jovem.
Eu tô cansado.
Não sei,
eu tô precisando descansar.
Eu tô comendo mamão demais.
Salve, Lucas Duarte, Bruno Que... Não.
Olha aí, ó.
Caralho, minha dislexia. Peraí.
Atriz, Nicolas.
Lucas Queiroz e Bruno Duarte.
Tá vendo? Entregou.
Aqui quem fala é a Andressa, do Rio de Janeiro. E eu tô mandando um áudio pra fazer uma manifestação. Uma manifestação de repúdio.
E caralho.
Sobre o último programa, o 62. que o Nicolas, ele apontado como mentiroso. E eu queria dizer aqui que a pessoa responsável por criar essa ideia de mentiroso do Nicolas é o próprio Pedro.
E olha aí,
em vários programas, ele contradiz o Pedro. E tem prova, tem como provar. Tem como provar que o Pedro tá sempre botando o Nicolas como mentiroso no negócio.
Quero ver.
Nesse último mesmo, quando o Nicolas fala que mamão e o negócio do mamão e papai, o Pedro tira ele de maluco. Depois no 58, quando o Nicolas fala do jogo do bicho e que deu galo no dia que o Atlético Mineiro ganhou, o Pedro falou o quê? Ah, não existe isso. E no programa 50, quando o Nicolas fala que galo é um galo é R$50, o Pedro vira lá, vem você com essas maluquices. O Pedro vive tirando o Nicolas de mentiroso. E eu tô aqui pra defender o meu amigo, que é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, porque eu também sou da Zona Oeste do Rio. Então eu tô fechada com o Nicolas. Ninguém mexe com o Nicolas, não. O Nicolas é meu diamante. Ninguém vai ficar... Pedro, outra coisa, Pedro. Pra não dizer que eu não gosto de você, passa sua caixa postal. Eu queria te mandar um kit de coisa, kit saúde, diretamente da Supervico, canela de velho, sabonete de raspa de joá.
Isso é bom.
E mais umas outras coisas, uns presentinhos pra te dar, uns mimos, que você merece também. Abraço.
Eu não sei se isso foi elogio ou foi pra mim, entendeu? Que ela quer cuidar de mim, mas ela tá vendo que eu tô bem debilitado pra ela cuidar de mim, né?
Sim.
Mas foi uma observação cheia de fatos, Nicolas. Ela voltou até o programa.
Não, Andressa deve ser advogada. Andressa deve ser advogada. Já vou contratar porque ela fez uma defesa aqui contundente.
Rapaz, você veio outro dia com a história de o pessoal apostando marmita no metrô. A pessoa quer que ela acredite nisso, assim, sem querer... sem falar nada... Entendeu, Andressa? A gente tem que questionar pra ver até onde vai, entendeu? Apostando marmita no trem,
tá vendo?
Essas maluquices que o Nicolas fala aí.
É, não, que o Rio de Janeiro, ele é difícil de acreditar. Essa que é a verdade. É difícil de acreditar no Rio de Janeiro, entendeu?
É difícil.
O Rio de Janeiro, ele eu entendo que, assim, tem um lado meu advogado do diabo aqui, sabe? De você ter que falar, relatar essas coisas e não soar mentiroso, né? Não soar fanfiqueiro, como a galera fala na internet, a falando do jovem
fanfiqueiro.
Aí, ó. Jovem gosta de fanfic, né?
É verdade.
Pois é. Mas Andressa, muito obrigado. Ela é carioca, ela sabe da realidade, ela falou da Zona Oeste, que é especificamente uma região... bizarra, é quase uma live do TikTok em forma de região.
Mas eu não, eu só achei engraçado a fama de mentiroso, porque eu não sabia que você tinha essa fama. Tipo assim, por mais que eu fique questionando, eu não tinha essa, entendeu?
Eu entendo. É quase que uma frase de efeito, é quase que um hábito de falar.
Sei lá, será que ela pegou algo que a gente não sabe?
Não
sei. Existe algum grupo aí que tá falando, já criando teorias?
Ah,
porque eu não sei.
Olha,
entendeu?
Aí.
É, a galera tá, já tá querendo...
Calma, torcedores, né? Como é que os ouvintes
torcedores,
se organizam?
Calma. Não tem, quando é mentiroso,
mas
não.
Eu vou te falar que esse kit que ela te disse aí, eu também gostaria, apesar de ser daqui do Rio, né?
É.
Esse kit é interessante.
Qual
é
o sabonete que ela falou? Já,
é um de sabonete raspa do joá.
Raspa do
esse
joá.
Esse sabonete já usei e vou te falar, ele serve pra algumas coisas, mas não pra tudo. Porque também tem isso.
Aí.
Essas coisas são muito miraculosas.
Não.
Me falaram que era um ótimo tônico capilar e meu cabelo continuou caindo. Então, assim...
Eu vou falar aqui pra você, Andressa. Você acha mesmo que Nicolas já usou esse sabonete raspa de... já esqueci o nome de novo.
Raspa do joão.
Não, tudo ele já usou. É, caneca de velho. Já tomei, é ótimo.
Raspa canela de velho.
Jucá, canela de velho. Enfim. Ah, qual é? Oxi, me bota um abacate aí. Nada disso aí. Rapaz, tudo já conhece.
Mas é anti-inflamatório, funciona.
É anti-inflamatório, tá certo. Eu até fui no médico, Nicolas. E o médico disse que eu tava inflamado por dentro. Aí eu falei, pô, e agora? Você está inflamado por dentro, pai.
Qual é, Pedro Nicolas?
Opa.
Aí, dia desses, eu fui dar uma olhada lá no Instagram. Eu tava entediado e queria dar uma risada. Fui procurar o áudio do Inhame. E toda vez...
Inhame, clássico.
O áudio do Inhame, não tem como. Eu cheguei lá, percebi que vocês apagaram tudo. Tem 33 publicações, um negócio todo desse ano. Qual foi? Além do Pedro agora tá usando copo Stanley, esses bagulho de Playboy. Agora vocês viraram jovem místico low profile? Que bagulho é esse, cara? Porra.
Rapaz, o copo, eu não usei a porra. As pessoas não entenderam a porra da piada. Não sei. E eu vou falar pra você aqui, que o copo standard, ele já não é mais de Playboy, não. Lembra que a gente previu aqui,
sim,
que ele ia ser popularizado e logo vai ser abandonado pela classe média.
Exato.
Classe média alta, que é metida. Logo, logo, porque eu viajei, não fui pra lugar rico, nem nada. Todo mundo da Bahia aqui sabe da ilha. Você vai lá, aí fiquei em Ponta de Areia, Taparei, com um lugar assim que é tipo, a pizza é R$20, pra você ter ideia.
Bom.
É, R$2,50, as coisas na
padaria. Qualidade. Pão
na padaria é 50. É como se você tivesse voltado no tempo. E a galera com golpe standard. Se era verdadeiro ou falso, eu não sei. Mas tava lá. E no negócio de Playboy, não. Mudou já a faixa de.
É rápido.
Faixa,
hoje em dia é rápido essas coisas.
A demográfica.
É.
Exatamente.
É bem rápido.
Sobre o Instagram. Uma excelente pergunta dela, porque a gente já recebeu várias vezes de outras pessoas revoltadas que sumiu lá o depósito de áudio delas. Só que a gente deu uma ajeitada ali e a gente vai colocar de novo aos poucos, porque o próprio algoritmo do Instagram tava prejudicando a gente também.
Isso é verdade.
Tava muito aleatório, tava meio louco, a gente não tava conseguindo deixar clara a proposta. Então a gente resolveu dar uma ajeitada nele pra ficar claro. E funcionou, Nicolas. Porque a gente ganhou, tipo, já passou, já tá chegando, tipo, sei lá, 9.200, 9.100.
Olha aí.
E a gente tava emperrado em 8 mil e poucos seguidores.
Tá vendo?
Não importava o que acontecia. Podia ser Angélica e Tata Werneck falando pra seguir Angélica. Não sei porque eu falei Angélica. Mas você tá vendo? Podia ser alguém com muito seguidor.
Uhum.
Não adiantava. Então
não adiantava,
a gente foi ali pra.
É tentativa e erro, né, Pedro? É tentativa e erro.
Usar o algoritmo a nosso favor.
Eu gostei do relato dela, de que ela tava triste, ela gostaria de rir.
Ah, foi buscar o do Inhame.
E aí eu percebi que o Inhame talvez seja a raspa do joá dela. É o remédio que cura tudo, que ela falou, aquele ali não tem jeito, aquele ali funciona.
Vamos colocar o do Inhame essa semana de novo.
Vamos colocar.
Vamos procurar aqui, vai estar lá no Instagram de novo pra
vamos
ela.
Vamos colocar, a gente não pode privar o povo desse remédio.
Pedro. Não pode, o Inhame é maravilhoso, meu. Mas aí, ó, Instagram é @thisisbrasiloficial, no Twitter é @thisisbrasiloficial, Pod, POD de podcast.
Uhum.
E agora, estamos também no TikTok.
Olha aí, ó.
Que aí é uma das. É outra arroba diferente, porque é assim mesmo que a gente trabalha. Cada um tem uma arroba.
É.
A gente não conseguiu
registrar. É um psicotécnicozinho, pô.
This is Brasil, TikTok.
Pronto.
O nome. Fácil,
pronto.
Fácil. E a gente tá colocando os áudios lá e vocês podem baixar os áudios de lá também. Entendeu?
É
então
verdade.
Tá super fácil.
Dá pra compartilhar nas outras redes, né?
Isso. Fora isso, tem um grupo do Telegram. De graça, que a gente também compartilha áudios
de
e
grátis.
Conversa com a galera durante o dia. Basta ir lá no nosso Instagram, que vai ter o link lá no perfil ali. Você clica e já cai no grupo. Já tem 1.600 pessoas.
Porra aí, é um númerozinho adequado.
Aí essa semana a gente deu aquela pausa pra tratar a inflamação interna e outras coisas. E a gente volta agora e o grupo volta com tudo. E é isso, né? Vamos pro jogo, é isso mesmo.
Vamos pro jogo.
Agora tem que me ofender. Todo áudio tem que. Copo Stanley, Copo Stanley.
Já era.
Difícil isso.
O povo não vai esquecer isso tão cedo.
Não esquece.
Oi, Disney Brasil. Oi, Nicolas. Oi, Pedro.
Opa.
Meninas, eu. Até eu fiquei longe de vocês. Eu não tô no Vale Funk, tá? Tô chamando o serviço dela, que ela trabalha em frente a um bar. E vamos lá.
Tudo bem.
Eu tô maratonando novamente, pela segunda vez. E, meu, eu tô na parte do pombo de novo. Eu lembrei de uma coisa, tipo, muito, muito bizarra minha.
Hein?
Que eu estava com a minha mãe no centro de Suzano, aqui em São Paulo. E a gente tava sentado esperando um táxi na época, né? Meu, o pombo cagou bem na minha roupa novinha. Meu, eu só com você, olha, eu tenho pavor de pombo, né? Eu olhei, meu, Gil, passei o dedo, tipo, foi inteiraço. Muito louco. Aqui é a Letícia, de São Paulo. Beijos.
Peraí, que Letícia tem várias camadas aí.
Tem.
Ela tá nesse baile funk tocando um clássico ali. Pá, 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 pá. Você ouve só a buzininha tocando.
Sim.
Mas ela tá dizendo que tá na frente do bar, esperando alguém sair do serviço, que eu não consegui entender quem é.
Não, também não entendi, também não entendi.
E aí ela tá contando uma história de que ela tá escutando a gente pela segunda vez, não é isso?
Isso,
e aí
o episódio do pombo,
lembrou.
Né?
Lembrou. O pombo sempre um perigo.
É, exatamente. Ela lembrou dessa história.
Esse é um clássico, episódio clássico, episódio do pombo.
Eu gosto que o ouvinte, ele é muito o momento, sabe, Pedro?
Sim.
É tipo, aquele momento que ela estava ali esperando, devia estar entediada, e as coisas aconteceram, ela falou, eu tenho que mandar o áudio aqui, agora. Não dá
exatamente,
pra esperar chegar em casa, pra um ambiente com isolamento acústico adequado, sabe?
Isolamento acústico, né? Não tem, né? Não, é verdade. Aí ela mandou e contou a história da época que ela tava esperando um táxi. Porra, aí sim, hein?
É, raiz. É,
falei de Angélica aí, tá vendo? Tava era uma premonição que ia falar de táxi. E o pombo cagou. Dizem aí que é sinal de boa sorte, quando você toma uma cagada de passarinho.
Tudo que é uma merda é sinal de boa sorte, né? Pra tentar ver se compensa,
né? É verdade,
compensa,
pra gente tentar,
né,
reverter. É. Ressignificar, a palavra é essa.
Eu vou te falar que isso daí mexeu comigo, Pedro, essa história, porque ontem...
Por quê?
Ontem, antes dessa gravação, né, obviamente, pra não datar pior do que já está datado agora, eu tô fazendo mudança, então tô tendo que fazer reforma de apartamento. Já viu, cara, como é que tu sai de uma obra, né?
Você sai?
É, ficar lixando parede, o cabelo fica todo branco, né?
É uma beleza.
Passando tinta na parede, aí respinga em você. Então eu saí muito sujo. E eu já saí assim. Sabe que você não fecha nem os braços com nojo de se encostar, sabe?
Isso.
Você anda meio parecendo um manequim.
Tem acontecido normalmente. Mas... É porque eu só ando suando, velho. 80 graus é sempre umidade de 90%.
Isso. Ainda tem então. Isso. Então, assim, tava uma meleca e aí o pombo cagou em mim. O pombo terminou, assim, foi a cereja do bolo, né? E eu vou te falar que eu não senti, assim, uma repulsa tão grande.
Se completou.
Porque parecia que eu estava... parecia que eu já estava sujo o suficiente. Nada poderia piorar,
exatamente,
entendeu? Então, assim, eu aceitei que aquilo ali era a minha realidade naquele instante. E, independente do pombo cagando ou não, eu teria que chegar em casa, tomar um banho, incinerar aquela roupa, sabe? Eu já tava ciente disso. Então, às vezes, o pombo cagar também não muda a sua realidade.
Pessoal que nos escuta aqui, lembra que eu perdi um peso, ganhei de novo aí por causa da pandemia e tal. Tava naquele movimento, né? E aí voltei a usar umas roupas mais antigas. Tô em busca aí do retorno das roupas mais novas. Mas a antiga, ela já tá com aquele jeito que já era pra ter sido descartada.
Sim.
Porque ela já sai do varal fedendo, sabe? Então já tô...
Eu tenho algumas assim também.
Não é? Ela sai do varal fedendo. Tipo assim, não me use mais, bicho.
Não, pode botar o melhor amaciante que for, que não perfuma ela.
Não adianta. Você pode botar ela tomando sol, no vento.
No gelo, sei lá,
não adianta. Como é dar banho com sal do Himalaia, não importa. Ela vai loucaça. E aí, rapaz, eu tava observando essas coisas aqui e tal, e aí fui levar o... Eu não sei porque eu contei isso. Eu esqueci o que eu ia falar. Peraí que eu vou... Na verdade, é o seguinte, o que eu ia falar era a dica sobre o cocô. E aí, uma vez, porque eu acho que eu tava usando uma dessas roupas aí há muito tempo, eu tomei uma cagada forte de cocô, de pombo, certo? Uhum. No ombro. Qual que é a dica? A dica é você esperar secar, só depois você dá um pitaleco. Se você quiser limpar enquanto está ainda umedecido, quente,
espalha.
Recente, espalha. Então você olha ele, é nojento? É. Você mantém ele ali. Pouquíssimo tempo.
Ignora.
Rápido ele seca, aí você dá um pitaleco e ele sai por inteiro, deixando só uma sombra de que esteve ali. Se você tira na mesma hora, vai espalhar, não vai dar certo. Então... É uma grande dica aí.
É um teste de resistência, na verdade, né, Pedro? As pessoas têm que ter um pouquinho de resistência também, né?
Exatamente. Agora, se você tiver suado, né? Se tiver com a camisa como a minha e tudo mais, aí ela vai se misturar a roupa, vai. Não vai dar tempo.
É verdade, entendeu? É verdade.
Tire logo quanto antes. Mas, pô, que nem ela, roupa novinha. Aí o cocô vai lá e pá!
É que nem quando pousa algum inseto. Sabe, na sua nuca, sei lá, e alguém vê e fala, não se mexe, porque a pessoa vai tentar tirar pra você tem que ter uma resistência, que normalmente você tenta, né, tipo, se balançar e às vezes é pior, sabe? Então acho que é muito disso,
Pedro. Rapaz, você viu uma notícia que saiu sobre eu não sei que cidade foi, eu esqueci, a galera achou uma cobra coral. Uma Eita. Cobra coral real, real, daquela que pegou ou matou.
Aham.
E aí... O que você faz com você? Grande ainda, né? Pelo tamanho da cobra coral, não fica tipo de boia, mas fica grande.
Fica grandinha
a
até.
A galera foi tentar matar a cobra.
Eita.
E aí, ao atacar a cobra ficou revoltada e aí ela foi e regurgitou outra cobra. Porque a cobra coral se alimenta de outra cobra.
Caraca, então, velho.
Foi uma coisa bizarra, parecia filme de terror. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o brasileiro não tem noção das coisas, não. Você viu uma cobra coral, você vai fazer o quê, Nicolas? Você vai correr e ligar pra algum lugar.
Eu não tento nem saber, que tem também aquele lance da falsa coral, né?
Sim.
Eu não tento nem saber qual é a diferença, porque eu acho que não dá tempo de você ficar analisando.
É no padrão das cores.
Ah, não,
é isso.
Não.
É no padrão das coisas, mas daqui pra que eu olhasse no Google.
É, aí eu vou pegar o celular, vou ficar ali cara a cara com a cobra. Não, vai embora, meu amigo.
A cobra não ia esperar, né? Não, não tem teste de resistência certo aí. Não tem. Mas é isso, né? O assunto totalmente fugiu aí de qualquer coisa. Nossa querida ouvinte Letícia, próxima vez que acontecer, é um sinal de boa sorte e... deixe secar. Qualquer tipo de cocô depois de seco é melhor pra você tratar do que no momento. Mas é verdade, né? Né? Eu falei uma vez que eu fui limpar o cocô do meu cachorro e aí pisei num cocô sujo, num cocô...
um cocô sempre sujo.
Morre atrás de mim. Não, mas foi sacanagem essa. Porque eu fui limpar o cocô com um saquinho, tirar da calçada, posicionei a minha perna pra fazer o movimento de me abaixar, pisei em outro cocô. Que pode... É um mundo muito escroto. Eu tenho uma fase muito ruim, ouvinte. Se você quiser mandar coisa de boa sorte, jucá, sabonete, sei lá o que, pode mandar. Eu aceito. Pra não dizer que tudo é horrível, Nico, a gente recebeu um bolo do Brasil muito bonito.
Isso é verdade. Por sinal,
está lá no Instagram, inclusive. Maravilhoso.
Não foi apagado.
Tá lá da Yummy Cakes aqui de Salvador. Muito então, obrigado. Aí. Lindo.
Bonito,
e saboroso. Ela fez de Red Velvet.
Porra, eu gosto, hein?
Chique.
Eu gosto.
Também gosto.
Bom demais.
É isso mesmo.
É azedinho, né?
É.
Mas para tudo agora, Pedro, vamos mudar o assunto, porque nós temos agora um momento para falar sobre notícias internacionais.
Vixe, no This is Brasil? Rapaz,
aqui então mesmo. Tá.
Alô, Júlio?
Oi.
Boa tarde, meu nome é Gisley, eu falo da Credit System. É sobre o seu cartão da Líder? Forma que a ligação ou é gravada pela sua segurança.
Nunca é.
Pode confirmar a data de nascimento, por favor?
Visitei do 498.
Paciente, rapaz.
Seu Júlio Santos Soares.
Ah.
Certo, que deu vencimento do dia 10/2 a 21 dias de atraso.
Ah, é cobrança, velho. Eu tô na Ucrânia, velho. Tô na Ucrânia. Isso? Os russos tá metendo um míssil aqui. Não dá pra falar agora.
Meu.
Bah! Eita, senhora, ligue depois, velho. Ligue depois.
Não tem o que fazer mesmo, né?
Você viu a resposta dela?
Não tem o que fazer mesmo, né?
Rapaz, ligação de cobrança. E os efeitos sonoros de míssil, né?
Muito bom, muito bom.
Então.
Eu vou te falar que assim, é uma situação delicada? É uma situação delicada, até porque a gente não sabe os rumos que isso vai tomar, né, Pedro?
Sim.
É, estamos falando de potências nucleares, sabe?
Uma guerra... Bizarra, né?
Com
precedente só...
E culpa do jovem de novo, que fica falando que não vive momento histórico.
E quer viver...
A gente tá vendo momento histórico atrás de momento histórico.
Mas a gente não pode deixar de registrar o... como o brasileiro encara certas coisas. Essa é a realidade. Você lembra aquela época que a gente foi, tipo, ameaçado de terrorista? E a galera começou a fazer meme pra caramba.
É,
pode vir pro Brasil com arma na mão, com tudo isso. E agora é isso, é guerra e a galera... O cara consegue, numa ligação de cobrança, dizer que tá na Ucrânia, brother. E aí o míssel, pá!
É.
O Brasil não cresce, Nicolas. É que
não cresce, não cresce. Não,
não tem jeito.
E o Brasil também, né? Assim, como que o Brasil foi retratado nesse momento, né? Teve visita do nosso presidente aí, pouco antes da guerra. Aí o pessoal tava falando que ia levar paz. Então, assim, realmente é um
ridículo.
Cenário que não tem jeito, né, Pedro? Não tem jeito. Mas a gente tem essa parada, né? Assim, quando eu digo a gente, o brasileiro.
Sim.
A gente faz piada com tudo, né, velho? A gente
faz,
tem aqui
cara.
A piada clássica dos 5 governadores presos aqui do Rio de Janeiro, por exemplo.
6 governadores?
6.
É
porque um já foi solto, eu já esqueci. Eu já tava contando ele de fora, mas 6 governadores.
Sim. Não, eu acho que isso é bom, né? Porque alivia, é o jeito que a gente tenta lidar.
Tira um peso.
Mas ao mesmo tempo é ruim porque... banaliza tudo, né? A
Exato.
Gente vê a situação desse jeito.
A violência tá banalizada, né? Tipo, isso é uma coisa
total,
que...
Total, rapaz.
Brasileiro,
total.
Acho que já não se impressiona com as imagens, com nada, sabe?
É mais um fenômeno até de comunicação também, né, Nicolas? Que a pessoa vê tudo meio televisionado, né?
Uhum.
Então, tipo, tá acostumado com alguns terrores, porque a gente acha que tá vendo um videogame, entendeu? Uma coisa assim. Inclusive, teve emissora de TV... que colocou... Rapaz, é ridículo, hein? Você viu isso?
É bizarro, eu vi.
No bloco aqui de notícias internacionais, a gente tem que comentar. Emissoras que colocaram imagens do jogo. Eu não sei que jogo foi, mas não lembro mais.
Eu acho que era Arma 3, uma coisa assim.
Nossa, meu Deus do céu. E o deputado estadual de São Paulo?
Nossa senhora, aí realmente...
Que ridículo, véio. Que é patético aquele áudio. Um negócio desse não tem resposta, não tem solução.
Cara,
eu estou...
Não tem,
cara,
não tem. É tão
indignado.
Absurdo que eu não entendi quando aconteceu, tu sabe?
Não.
Sabe quando uma coisa é tão absurda, mas tão absurda que você demora um tempo pensando assim, tá, isso foi uma piada de mau gosto, isso... O que, que é isso, porra, afinal?
O pessoal de São Paulo que nos ouve, né? Que votou nesse cara, ou que...
Uhum.
Sabe, do Mamãe Falei Lá, tudo... Pô, vamos levar a sério essa parada.
Pelo amor de Deus,
porque não é possível mais eleger influenciador, entendeu?
Não, chega, nessa pelo viagem, amor de Deus.
Não dá. Esse não, cara
não
tem que acabar.
Não vem com esse negócio de Ades Brasil pra presidente, não. Que, pelo amor de Deus, não começa essa parada, não.
Não, não. E também, outro dia, veio pra vocês não falam mais de política. Todo programa a gente fala. Só tem um bloco dedicado a notícias no início. Porque as notícias estavam tristes.
É
demais.
Verdade.
A gente não escolheu.
Tava difícil.
É, pô, é isso. Mas a gente fala sempre, né? A política tá aí na vida.
Tá acontecendo.
Mas aí, meu amigo. Voltando a como o brasileiro está encarando esse momento internacional. Tem mais um áudio aí que é... Esse pra mim foi surpreendente, mais do que esse aí. Esse aí pra mim é um absurdo. Quer dizer que tá na guerra.
O que que o brasileiro espera, né? Assim,
o que o brasileiro
acho
espera?
Acho que é sobre isso. Qual a expectativa do brasileiro a respeito desse confronto? É um inverno nuclear?
É isso.
É a baixa do dólar? É...
Nada.
Não sei.
É, velho. Mas é
agora você vai saber o que o brasileiro espera.
Você tá sabendo se vai ter algum tipo de auxílio contra dessa confusão lá da Rússia e da Ucrânia?
Papai.
Olhei aqui no meu caixa tem, não apareceu nada ainda.
É isso.
Olhei aqui no meu caixa tem e não apareceu nada ainda.
Nossa, lembra na época da vacinação que a galera tava reclamando que era no fim de semana e não ia poder tomar cerveja?
É verdade.
É isso. É, esse auxílio me lembra isso, assim. Tipo, tem uma guerra lá do outro mundo? Tá. Porra, aí cadê o auxílio aqui?
Qual vai ser o auxílio? O Corona Voucher, lembra do Corona Voucher?
Corona, que nome horroroso, ainda bem que não pegou isso,
não
Corona
pegou.
Voucher.
Só pegou a piada.
Ah, que rapaz. coisa classe média sapatênis, né? Voucher, é muito surreal mesmo. Mas, velho, é isso, eu acho que vamos torcer pelo melhor aí.
Com certeza.
Né? A gente tá aqui pra alegrar e
toda
tudo mais.
Toda solidariedade, né? A todos os que estão passando por situações delicadas.
Bicho, no Brasil todo, né? No mundo todo.
Pois
é. A gente tá nessa fase de transição.
E que esse resgate se estenda, né, Pedro?
É.
Espero que todos os povos consigam seu resgate, né? Não só nós brasileiros,
não,
mas...
Mas aí vai complicar o programa aqui. Vai complicar demais. Vai ficar impossível. O Brasil... A gente tinha que se limitar a um lugar menor, sabe? Ah, vamos salvar,
até
sei lá.
Até o eixo Salvador-Rio de Janeiro já é complicado.
Não, porra, o pior de tudo. A Bahia é o mais violento seguido do Rio de Janeiro. Tipo assim, já tá começando difícil. Tem que escolher, sei lá, velho. Tem uma ilha bonitinha, tipo, eu tava ali, sabe? Um município, vamos escolher um município.
Boa.
This is município.
Aqui tem, ó, Trajano de Moraes. Trajano de Moraes é um município aqui no interior do Rio que não tem nada. Assim, nada acontece
Pronto.
Lá. É no meio da serra, então... assim, num lugar seguro, um lugar com clima bom, sabe? Sabe aquela cidade que parece com o menor índice de criminalidade do Brasil? É lá.
Um clima bom é ótimo. Então vamos salvar Itaparica, aqui na Bahia.
Boa.
A cidade de João Baldo e tal. E salvar também, como é o nome do lugar?
Trajano de Moraes.
Pronto, Trajano de Moraes. Vamos lá. E é isso. Próxima semana vamos mudar de nome agora. Desis Itaparica. Desis Trajano de Moraes. É maravilhoso.
Um grande abraço a todos vocês.
Falou, gente. Até a próxima aí.
Até o próximo episódio.
Talvez antes, talvez no dia certo.
Ó, não promete.
Não sei.
Não
vou meter nada. Não vou
tá
meter
bom.
Nada, não. Tá difícil
tá
hoje em dia. Falou, até mais.
Valeu.